Band Eleições, na Band News FM.
As eleições estão chegando e a gente segue até o final desta semana com a nossa série de entrevistas especiais com os candidatos e pré-candidatos a cargos do Poder Legislativo Estadual e Federal. Hoje, nosso convidado é o vereador Pier Petruzziello, do Progressistas, que é candidato a uma vaga no Congresso Federal. Boa tarde, Pier.
Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Cleverson, a todos os amigos da Band News.
Você que está no seu terceiro mandato como vereador de Curitiba, né, após tantos anos na Câmara Municipal, desempenhando o papel de líder do prefeito, que experiências você acredita, a partir de agora, que pode levar para a Câmara Federal, Pier?
Bom, acho que justamente essa, né? Você está ali, estou ali já no meu terceiro mandato, são 10 anos agora, entrei com 29 anos, completei 40 agora, em maio. É, a experiência já de entender de fato como funciona o processo legislativo, as medidas, liderar um governo que vai muito bem, que é o governo do prefeito Rafael Greca, que tem uma alta aprovação pelo cidadão curitibano, e não ser um outsider da política, né? Não é que eu cheguei ontem na vida pública, eu acho que isso ajuda bastante. Também amadureci, logicamente, como todos que estão lá há algum tempo, a gente passa por esse processo de amadurecimento e considero importante um bom momento para disputar essa cadeira em Brasília.
Aproveitar, vereador, nesse sentido, na posição de líder do governo, mais do que qualquer outra posição da Câmara, o senhor tem dia a dia que lidar com o convencimento, a persuasão. Acho que todos os vereadores ali, eles defendem as suas pautas, mas o líder do prefeito, ele além de defender as próprias bandeiras, ele defende o executivo e ele tem que convencer o conjunto de vereadores de alguma maneira, entender que aquelas propostas são as melhores. Isso também é uma experiência fundamental, né?
Eu acho assim, a tua pergunta é muito bacana, porque o fato de você ser líder do prefeito e ter uma vantagem de liderar um governo que vai bem, porque se o governo vai mal, você também perde credibilidade quando você vai pedir. Quando nós aprovamos o plano de recuperação, ajuste fiscal, que foi a medida mais dura que a gestão do Rafael Greca teve, mas foi a melhor no que diz respeito a finanças da cidade, nós tivemos que dialogar com os 37 vereadores, né? 38 eu, né? No caso 37 dialogando. E você mostrar equilíbrio, paciência, explicar o momento, explicar por que, que aquela medida tem que ser aprovada ou não, porque existem medidas que às vezes a gente também não pode aprovar. Não adianta você às vezes votar uma lei que ela não vai ter eficácia lá na ponta. Então às vezes a própria... E também aprovar projetos da oposição. Porque não é porque a gente é líder de um governo que a gente vai ter que votar tudo contra ou tudo a favor, muito pelo contrário.
Tem esse movimento contrário de, por exemplo, levar pautas que o legislativo entende relevante para o governo?
Total, de vereadores da base e de vereadores da oposição. Não vamos ser hipócritas de achar que isso é uma maioria. Não, mas acontece. Nós recentemente aprovamos um projeto de uma vereadora do Partido dos Trabalhadores que falava ali da cota do serviço público e tal. Foi uma medida que foi trazida por uma outra vereadora, que é a oposição do prefeito. A grande vantagem é quando você consegue trazer essas pautas para discussão, ou resolver de uma vez nas comissões, ou quando ele está vindo para a pauta explicar, ó, por que que não dá, por que que dá, ou chamar a mesa de governo para dizer, sei lá, vai ter um projeto da educação, por exemplo, mas que a Secretaria de Educação sabe que naquele momento não vai conseguir implementar. Então por que que não vamos implementar? Ou então retira da pauta e tira aquele trecho, aquele artigo e tal. Isso tem muito... Essa minha função, ela é muito... ela é muito boa, e eu conto com o amparo da Secretaria de Governo, que me ajuda muito nisso, tecnicamente, inclusive. Porque os projetos, eles têm que ser bons, mas têm que ter também uma técnica considerável.
Bom, vereador, uma das suas principais bandeiras é a inclusão, né? Queria que você falasse um pouquinho dos destaques do seu mandato e também falar aí das propostas a partir de agora.
Bom, todo mundo sabe, ou quem não sabe vai saber agora. Eu, em 2006, sofri um acidente gravíssimo de trânsito, perdi meu braço esquerdo nesse acidente. Eu não era vereador, eu não era político. Aliás, eu tenho muito orgulho de dizer que sou político, né? No Brasil, a gente tem essa vergonha. Ah, não, eu não sou político e vou entrar na política. Não, eu sou um homem público, eu sou político, sou advogado também, mas tenho muito orgulho de ser vereador de Curitiba. E quando eu entrei em 2012, na minha primeira eleição, eu nunca tinha disputado, eu queria tentar fazer alguma coisa um pouco diferente. Então eu acabei escolhendo um tema, né? Nada contra o vereador que faz a lombada, o asfalto, que são coisas importantes, o dia a dia da cidade, a gente também cuida no varejo, isso é o dia a dia de um vereador. Mas eu queria entrar numa área melhor, maior, e eu escolhi a pauta da deficiência, até por ter uma. Então a gente tem um trabalho muito até reconhecido nessa área da inclusão das pessoas com deficiência. Fui o autor da lei do diagnóstico precoce do autismo. Hoje as 111 unidades de saúde em Curitiba contam com a lei do diagnóstico precoce, porque quem está me ouvindo sabe, quem tem um filho ou um parente, uma criança com autismo, quando ele é diagnosticado até os 3 anos, a chance de evolução dessa criança é muito maior. Então, às vezes, tem pais e mães que diagnosticam lá com 12 anos, 11 anos, 13 anos, não que isso seja um problema, mas facilita quando você tem um diagnóstico precoce. Então, eu sempre digo assim, a pessoa que tem uma condição de pagar um neuro, de pagar um tratamento, ela consegue diagnosticar rápido. Mas é aquele que não tem. Então, o SUS, nós colocamos dentro do código de saúde do município o diagnóstico precoce, que é o MCHET, ele é uma triagem, na verdade, né? Depois encaminhado para o neuro, para que essa criança, essa família tenha um atendimento adequado, principalmente na área do autismo. Então a gente trabalha forte essa bandeira da inclusão. Eu sempre deixo claro que inclusão, ela não é colocar uma criança em sala de aula dentro de uma sala trancada, né, numa sala regular. Isso não é incluir. Incluir passa por capacitar um professor, incluir passa pela família aceitar, incluir passa ensinar os colegas o que é uma deficiência ou não. Aqui eu foquei no autismo, mas existem outras tantas deficiências que a gente atende. Às vezes você tem uma criança surda dentro de uma sala, ela vai ter que ter um tipo de tratamento. E o que mais me comoveu ao longo desses anos que eu estou na Câmara é saber que no Paraná e no Brasil isso é muito pouco falado. E o mais curioso, os meus amigos, alguns até me falam, Pierre, mas essa pauta não te dá voto, você tem que abranger outros temas. Sim, essa pauta não dá voto, e pouco importa. Se eu estou dentro de uma convicção, de um trabalho, o dia que eu continuar falando sobre isso, as pessoas entenderem de que isso é importante, talvez a gente faça até mais voto, porque o voto é consequência de um trabalho. Então a área da deficiência é uma área ainda muito pouco vista pelo poder público como prioritária, né? Então eu com o prefeito Rafael Greca, até quando ele ganhou a eleição, eu fui um dos primeiros a falar, você tem que colocar alguém que entenda dessa área, porque é uma área muito importante, e por mais que pareça bobagem, a gente tem visto isso não só na metropolitana, no interior, é muito pouco falado. As pessoas acham que deficiência tem a ver com assistencialismo, com coitadismo. Então nós tentamos, ao longo do tempo, tirar esse sentimento da sociedade, até implementando algumas leis de conscientização, que parecem leis bobas, mas não. Uma semana de conscientização da pessoa de baixa visão é entender o que é uma baixa visão. Uma semana de conscientização do autismo é entender o que é o autismo. E por aí vai. Então essas pautas são pautas que eu quero levar para Brasília, além de outras tantas importantes, como, por exemplo, a questão do Pacto Federativo, os recursos para os municípios, tantas outras coisas importantes. Os grandes temas são discutidos em Brasília.
Vereador, deixa eu pegar um gancho nesse assunto que o senhor citou, que é hoje é fundamental que as pessoas tenham clareza da importância de escolher um deputado. É, a gente vê toda hora discussão sobre o chefe do executivo, mas a função do deputado ela é essencial. E aí o senhor está falando também do manejo do orçamento e tudo mais. E que hoje fique claro também para as pessoas de que aquele recurso que está sendo discutido em Brasília, com emendas, pode voltar para as cidades também. Que avaliação o senhor faz dos desafios que o senhor vai ter lá em Brasília, caso eleito, nesse sentido do manejo do orçamento, de definir também políticas para investir dinheiro de emendas?
Por exemplo, eu sou um cara que defendo, eu não sou contra as emendas parlamentares, porque as emendas parlamentares, eu sou contra essa coisa de orçamento secreto, dinheiro escondido, isso sim. Agora, recurso de emenda significa que você tem que colocar a tua política pública como prioridade. Por exemplo, fui a Ponta Grossa na semana passada, eu visitei 7 entidades. Todas elas dependem de recurso. Todas. Estadual, municipal e federal. Todas, sem exceção. Se eu não tiver como priorizá-las através de uma emenda, que sinalização eu estou dando para elas? O que eu falo sempre dessa questão do Pacto Federativo, principalmente, que é muito falado em Brasília, é inadmissível que pequenos municípios dependam exclusivamente de emendas para sobreviver. Dependam exclusivamente dos seus deputados, dos seus representantes, literalmente para sobreviver. Não é a realidade de Curitiba, não é a realidade de Ponta Grossa, não é a realidade de Londrina, mas é a realidade de mais de 300 municípios pelo Paraná, que tem um orçamento, alguns, de 10 milhões de reais por ano, 7 milhões de reais por ano, que não dá para fazer absolutamente nada. E eles dependem dos seus deputados, e aqui faço aqui sem nenhum tom de crítica, muito pelo contrário, essa política das emendas e dos recursos. E o famoso quem grita mais leva, quem fica mais em cima leva, quem tem mais poder político e articulação política leva. Então o que eu quero trabalhar também é conceito. Conceitualmente, por exemplo, na área da pessoa com deficiência, não só emenda. Mas quando eu colocar aquela política pública como prioritária, quem sabe eu não precise mais dar emenda para aquela política pública. Agora, também não posso condenar um município do interior do Paraná que tem lá 10, 15 mil habitantes, a ele não tem emenda de um deputado, porque eu vou sepultar esse município. E lá vivem pessoas. Só que nós precisamos deixar claro que as pessoas vivem nos municípios. O serviço de saúde, de educação, de limpeza urbana, do lixo, está tudo aqui. Então, eu acho que esse formato de um pacto federativo onde os recursos venham mais para os municípios é fundamental e é uma luta que eu acho que não vai ser só minha, logicamente. Eu sou um no meio de mais de 500 e espero que isso seja uma oportunidade de levantar também essa pauta.
Pier Petruzziello, candidato a uma vaga no Congresso Federal. Vereador, muito obrigada pela entrevista e boa campanha a você.
Eu que agradeço, Lorena. Já disse isso algumas vezes para você, fora do ar, você tem o nome da minha filha. Obrigado também ao Clércio. Acho que é uma oportunidade, inclusive quero parabenizar o Grupo Band, o Grupo Band News, porque é uma oportunidade para nós que não temos assim, a mídia no dia a dia de também poder falar um pouquinho com o eleitor, com as pessoas, um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado e uma ótima semana a todos.
Obrigada.